Fala, Cast People, beleza? Eu sou Mariana e estou aqui com quem, adivinha?
Jess.
Diego! Hoje os dois da Castiolândia vão falar sobre os sete de Chicago. Gostou da piadinha? Tenta aí te imitar.
Legal.
A cara dele.
Tem a mesma ausência de talento.
Diego, hoje a gente vai viajar para Chicago para falar do filme que está disponível na Netflix. Um filme escrito e dirigido pelo Aaron Sorkin. Não é a primeira vez que falamos dele aqui. Já conversamos sobre ele um pouquinho no cast passado, quando falamos sobre o Mank e a relação que o David Fincher, que é o diretor, tem de sucesso com o Aaron Sorkin quando eles fizeram a rede social.
Legal.
Mas não avançamos ainda, porque temos que falar que ele é um americano de New York. De 59 anos, ele começou a carreira dele com a formação de ator e só depois ele veio para a veia de roteirista e inicialmente escrevendo peças de teatro. Mas aí em 1992 ele estreou com o roteiro de um filme que ficou muito famoso, que se chama Questão de Honra. É, ele escreveu o roteiro desse filme, que também tem muitos discursos grandiosos, é um filme de tribunal e ele já ficou muito reconhecido desde o início. Sabe que filme é esse?
Sei sim.
Aquele com a Demi Moore, Tom Cruise, Jack Nicholson. Mas ele ficou muito tempo sem visibilidade porque ele virou um script doctor. Sabe o que é isso?
Tenho a menor ideia.
É tipo um médico de roteiro. Você chega com o roteiro pra ele e pede pra ele fazer ajustes, pra dar um jeitinho aí, pra melhorar. Aí ele reescreve diálogos, ele reescreve parte dos filmes.
Que massa, cara!
Pois é, mas ele não gostou de ficar assim, porque ele resolveu fazer os roteiros dele. É curioso, porque a maioria dos roteiros que ele escreve, normalmente, é só dele. Aí, em 2007, ele fez um outro filme famoso como roteirista, chamado Jogos de Poder. Em 2010, ele fez a rede social, cujo diretor foi o David Fincher, e foi a primeira vez que ele foi indicado ao Oscar, e já na sua estreia ele ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. Aí no ano seguinte, em 2011, ele fez Moneyball, que acho que no Brasil é O Homem que Mudou o Jogo, aquele filme do Brad Pitt.
Esse filme é muito legal.
Aí ele foi indicado de novo para Melhor Roteiro Adaptado ao Oscar. Depois ele, em 2015, fez o Steve Jobs, o roteiro, e não é aquele Steve Jobs do Ashton Kutcher, não.
Esse é o outro, né?
É do com Michael Fassbender.
Isso aí, chatão.
Que o diretor é o Danny Boyle. É, eu também não gostei muito desse filme, não. E aí, esse filme, O Sete de Chicago, é apenas o segundo filme que ele dirige. Então, na verdade, a gente vê assim, que ele é muito famoso, ele é muito respeitado, só que como roteirista, como diretor, ele está apenas iniciando carreira. O primeiro filme dele foi o A Grande Jogada, que é aquele filme com a Jessica Chastain, que ela é uma... ela faz rodadas de poker, ela fica super milionária.
Muito massa,
fazendo,
cara,
isso.
Que era aquela que esquiava, né?
Isso.
Quase foi pra Olimpíada.
Só que ela se machucou.
Cara, que filme.
Esse filme, A Grande Jogada, ele roteirizou e dirigiu. E agora, de novo, no Sete de Chicago, ele também roteirizou.
Eu nem sabia que eu gostava tanto dele.
E aí, nesse filme da Jessica Chastain, ele foi também indicado ao Oscar de roteiro adaptado. Então, veja, até então ele já tinha sido indicado em três vezes no Oscar. Por A Rede Social, quando ele ganhou, por Moneyball e pelo A Grande Jogada. E aí a gente começa a perceber, assim, que ele passa a ser realmente muito prestigiado, tanto é que as pessoas vão assistir ao filme do Aaron Sorkin. Então a gente, normalmente, a maioria das pessoas assiste o filme, ah, porque o filme é bom. Quando você avança um pouquinho, você assiste ao filme, ah, porque eu gosto desse diretor. Agora, é muito raro você ver as pessoas aderindo a um filme pelo roteirista. E com ele isso acontece. Ah, é o filme do Aaron Sorkin. Tanto que quando esse filme estava para estrear na Netflix, gerou muito burburinho por ser o filme desse grande roteirista e que nesse caso também está dirigindo. Aí, agora entrando propriamente ao filme, ao Sete de Chicago, é bom falar que esse projeto do filme existe desde 2007. Só que ele foi iniciado com uma ideia que partiu do Steven Spielberg. E o Steven Spielberg, como diretor, tinha já chamado lá em 2007 o Aaron Sorkin para ser o roteirista. Então o Aaron Sorkin não ia ser o diretor do filme. Só que no ano seguinte, em 2008, teve a crise americana e também a crise dos roteiristas. E aí tirou muito dinheiro do filme e o filme acabou ficando, assim, abandonado. Aí a Paramount, que é um estúdio de cinema, resolveu em 2018 assumir o projeto e rapidamente eles já quiseram começar as filmagens, porque a ideia era que o filme saísse antes da votação do Trump, da reeleição no caso, né? Então eles começaram, avançaram com muita velocidade para fazer o filme, e aí já colocaram Aaron Sorkin como diretor e roteirista. Aí é curioso a gente falar sobre isso, porque como que a Netflix entra na jogada? O filme ele estava previsto para sair nos cinemas, só que com a pandemia tudo foi por água abaixo, só que o Aaron Sorkin fez muita questão que o filme saísse ainda em 2020 e saísse antes das votações do Trump.
Da mesma forma que existe uma questão política, né, de tentar envolver a política, existe também a questão mercadológica, né? Que você está no momento que as pessoas estão mais focadas nesse tipo de embate, de coisa pô, envolvendo crítica à política ou coisa do tipo, as pessoas estão focadas nisso. Então, assim, também é uma forma de vender o filme.
E a Netflix comprou a ideia, comprou o filme por $56 milhões. Então, o que a gente vê é que a Paramount, na verdade, hoje ela está meio que sem bagagem, porque ela vendeu esse grande filme dela para a Netflix. E aí é bom falar que ela também já vendeu um outro filme muito relevante que ela estava produzindo, que é o Killers of the Flower Moon, que a gente já falou sobre ele, o do Martin Scorsese, com Robert De Niro, Leonardo DiCaprio. Eles venderam para a Apple, então o filme vai... A ideia é que estreia ano que vem, 2021, ele saia no cinema, mas assim que ele sair, ele vá para o streaming da Apple. Tem um outro também, que inclusive eu vi sendo anunciado recentemente, que se chama Sem Remorso, que é com o Michael B. Jordan, e tá para estrear esse mês na Amazon Prime. E por fim, o último filme que eles tinham era um Príncipe em Nova York 2, que também já estreou na Amazon. Então, é curioso, assim, a gente pensar no que está acontecendo com os estúdios de cinema. Mas aí, falando em cinema, falando em estúdio, vamos pro Oscar. É relevante lembrar que esse filme, O Sete de Chicago, foi indicado em 6 categorias. Então, temos ele como melhor filme, ator coadjuvante para o Sacha Baron Cohen, roteiro original para o Aaron Sorkin, edição, fotografia e canção original, que se chama Hear My Voice. Vamos destacar que o Aaron Sorkin está sendo aqui indicado pela 4ª vez como roteirista, mas ele não foi indicado para direção. E o mais curioso para mim é que muitos críticos de cinema eu vi comemorando essa não indicação dele. Tava todo mundo com medo de que ele fosse indicado, mas o pessoal criticou tanto ele como diretor, como se ele fosse assim, fica só como roteirista, que é isso que você faz bem, que eles quase acharam isso como um recado pro Aaron Sorkin continuar só escrevendo e não dirigindo.
Sacanagem.
Muita sacanagem, cara. Coitado. Vamos pra sinopse?
Bora pra sinopse.
Um protesto pacífico contra a guerra do Vietnã, em Chicago, se transformou em um confronto violento com a polícia. No ano seguinte, 7 pessoas foram acusadas de conspiração pelo governo federal dos Estados Unidos. Eis a sinopse, Diego. Vamos lá contextualizar o que aconteceu. Em 1968, vários grupos contrários à participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã foram em direção a Chicago, onde acontecia a convenção do Partido Democrata. E aí foi tanta gente, tantas pessoas pensando diferente e ameaçando o governo, que os manifestantes e a polícia entraram em confronto e isso deixou muitos feridos. No filme chega a falar, tem 400 pessoas no hospital. Vamos lá, Guerra do Vietnã, Convenção Democrata, Manifestante, Chicago, Tribunal, contextualiza pra gente um pouquinho, situa a gente no tempo e no espaço, porque ficou muita coisa pra minha cabeça.
Ah, fica pra de todo mundo, né? Muita coisa, o filme começa muito acelerado. Vamos lá, no contexto histórico, a Guerra do Vietnã vem dentro de um contexto maior que a Guerra Fria,
A Guerra Fria é algo que se instaura depois da Segunda Guerra, em uma disputa ideológica, bélica, corrida científica, tudo, entre capitalismo e comunismo, né? Entre o socialismo da União Soviética e o americano, o capitalismo americano. Cada um queria ser líder, né? Nessas questões. Isso se espalhou por diversos conflitos pelo mundo. Um deles foi o Vietnã. O Vietnã era separado entre Vietnã do Norte, que era de ideologia comunista, e Vietnã do Sul, que era alinhado às potências capitalistas. Então é dentro desse contexto que os Estados Unidos entram. Só que, apesar de ter essa questão, tem um algo a mais, porque os Estados Unidos, nessa guerra especificamente, manda tropas para o... tropas próprias, né? Bom, soldados americanos para lá. Porque o que se vê muito na Guerra Fria são guerras de procuração, que a gente chama proxy war. Você manda dinheiro, você manda apoio, você manda equipamento, mas você não manda sua população para morrer, né? Porque a guerra é um custo muito grande. Pensa que vão pessoas jovens, são pessoas que ainda têm uma vida inteira pela frente, um custo muito grande social, uma guerra. Então, existe esse porém aí, porque os Estados Unidos achava que se ele perdesse o controle do Vietnã ali, o comunismo poderia se espalhar por toda aquela área de influência ali, inclusive Japão, Tailândia e todos os outros países ali que vieram a ser os tigres asiáticos, que a gente chama de Indochina. Mas a questão, assim, ela é uma guerra longa que perpassa por vários presidentes, né? Começa com Kennedy. E o Kennedy já vinha... Na época do Kennedy, isso em 60 e pouquinho, ele estava muito desgastado, porque tinha perdido a questão da Baía dos Porcos, para tentando retomar Cuba. Todas essas questões que eram ideológico de perder para a União Soviética eram questões políticas muito, muito sensíveis para os governantes, né? Eles tinham que sempre demonstrar que estavam vencendo. Então ele começa uma escalada maior em relação à Guerra do Vietnã, que já estava acontecendo, que começa a aportar mais dinheiro. Até então não tinham tropas realmente né, em território, mas já tinha muito, muito apoio militar. Mas aí o Kennedy, como todos nós sabemos, ele é assassinado no final de 63, né, numa viagem ao Texas, ele é assassinado. E o seu vice-presidente assume, que é o Lyndon Johnson, e o Lyndon Johnson é responsável pela maior escalada da Guerra do Vietnã, que realmente começa a mandar, para você ter ideia, a primeira incursão de homens mesmo no território do Vietnã foi com 3.500 homens no início de em março de 65. Já no final desse mesmo ano de 65, já tinham 200 mil homens lá. Então, realmente, a escalada foi toda com o Lyndon Johnson. E isso é interessante porque tem no filme, né? Mostra a figura dele falando. Tipo assim, ele foi o representante americano, ali, o presidente americano que representa realmente essa escalada, esse envio de pessoas, esse envio de jovens ao campo de batalha. Aí a gente entra numa outra questão, quem é que vai no final das contas? Quem são esses jovens? Qual o perfil desse jovem? A maioria eram negros, a maioria eram latinos. Então isso também tem esse caldo também entra. Claro que entra também, vai todo mundo nesse bolo, porque vários foram obrigados aí. Isso também é demonstrado no filme, dezembro de não sei o que lá, papapá, né? Mas, no fundo, os que mais morrem são sempre os mais frágeis. E esse conflito, assim, americano em si, no Vietnã, ele só vai terminar em 73, quando é assinado um acordo em Paris, que aí já é o presidente Nixon. Que aí, realmente, eles retiram as tropas, e aí a guerra ainda persiste, a guerra própria do Vietnã, entre Vietnã do Norte e Sul, ela ainda persiste até 75. Porque, obviamente, você não é assinar um acordo que vai mudar, vai acabar o conflito ali. O que acabou, na verdade, foi a influência americana no conflito. Eles foram retirando as tropas e foram tirando, porque para eles foi desgastante demais economicamente, desgastante demais no campo de vista humanitário. Se perderam muitas vidas, é engraçado a gente pensar hoje em escala, né? Foram cerca de 50 mil mortos, americanos mortos. 50 mil é base, fala bastante coisa. Hoje, numa pandemia que a gente está vivendo aqui, a gente começa a comparar e fica até assustado, né? Se a gente está falando de uma guerra. Enfim. Mas é dentro desse contexto que o filme acontece, porque a pressão começava a ficar muito grande à medida que eles iam cada vez mandando, forçando os jovens a irem. Os jovens, tem que lembrar que os jovens também são os que estão lá na universidade, são os que estão tendo contato, estão tendo maior troca, intercâmbio, vendo que aquilo lá era uma guerra que já não fazia tanto sentido, que fazia sentido muito mais para ganho político do que para porque o interesse nacional mesmo, e se gastava tanto dinheiro, se gastava tantos recursos humanos e não se tinha troco de nada.
E por que essa convenção, assim, o que estava acontecendo politicamente?
Cara, como você disse, em 68, né, já era ano de eleição, porque o mandato do Lyndon Johnson foi até janeiro de 69, aí assume o Nixon. E a convenção era do partido do presidente, né? Então era um momento político e tipo, ideal para realmente mostrar ali, para atrair público, mídia, tudo, para essa causa que era o absurdo, o anti-guerra, né? Tipo...
E aí o que acontece? O governo ele processa 8 homens, depois ele parece que ele escolhe a dedo, são os atores, ele fala assim, as estrelas, né, que ele chama, para ficar como bode expiatório. Eles querem demonstrar que eles vão fazer, tomar alguma medida depois dessa movimentação desses jovens. E eles são considerados líderes de diferentes movimentos políticos por supostamente organizarem uma conspiração e incitarem a violência dos manifestantes. E aí o filme, a gente vai acompanhando o julgamento, ele durou 6 meses. Eu não sei se o filme deixa isso tão claro, que foi muito longo.
Deixa sim, o filme cada vez vai contando a questão dos números de dias, né, de julgamento.
Mas assim, vai meio que jogando, né?
São várias vezes, eles vão colocando. Eles põem dias, né? Às vezes a gente fica meio perdido, mas é bastante.
Foram 30 sessões de julgamento, foram ouvidas mais de 200 testemunhas e, de fato, parou o país na época. Os Estados Unidos, eles ficaram realmente envolvidos com esse acontecimento. E é curioso a gente lembrar do juiz conservador, que aparentemente o filme mostra pra gente que ele já tinha uma sentença antes mesmo do julgamento começar. E ele foi, durante o trajeto do julgamento, ele foi passando por cima dos direitos humanos dos réus, dando destaque pro Bob Seale, que é o líder do Panteras Negras, e que deixa bem claro que ele, mesmo tendo ficado 4 horas apenas em Chicago, mesmo não tendo... Quem incitou realmente, foi o estopim da violência, foi em tese o pacifista, que é o Tom Hayden, interpretado pelo Ed Redman, mas quem ficou preso, o único deles preso, foi realmente o Bob Seale. Mas assim, que bom que isso ficou no passado, né, Diego? Esse negócio de juiz já ter a convicção formada.
Opa! Ficou no passado aonde?
Acontecimento em 68, mas em 2021 não tem mais essas coisas.
Não, porque hoje a gente vive a Idade Média 2.0. Então não estamos nem voltando a 68, a gente está voltando séculos atrás. Mas enfim.
Ai, meu Deus!
Mas é interessante essa questão do juiz, né? Embora se force de uma forma até... se faz uma caricatura ali até, mas que a gente vê, já viu tanta coisa, né? A gente já se deparou com tanta coisa relacionada a isso, e principalmente naquele momento em que não se tinha uma não era tão fácil, né? Hoje você tem um celular, teria gente filmando ali o tempo todo, mandando qualquer coisa, tudo que acontece se vaza, tem uma vigilância maior. Os abusos que se tem, né? O atropelamento devido ao processo legal com a questão do advogado, né? Não tem advogado, meu advogado não tá aqui, o cara não deixa o sujeito falar, atropela, tem aquele momento de agressão. Assim, eu não entrei, não sei se tudo aquilo é verdade também, mas a forma que se trata, né, é bem delicada e isso de fato acontece.
Não, eu já quero trazer então que o juiz, ele realmente era assim, ele passou por cima de vários direitos dos réus, isso é verídico. E a parte do Bob Seale também é verdade. Ele amordaçou o Bob Seale em um determinado momento do julgamento. Tem várias coisas ali que são reais.
Assombroso isso, né? Isso é assombroso.
E isso constrange até a acusação, né?
Cara, isso é uma inquisição. Isso é um processo.
E o curioso, assim, pra mim, que ficou... foi muito do preço que o Bob Seale pagou por estar ali. Porque quando ele decide ir no início... A moça que conversa com ele lá, ela fala, ela consegue visualizar que isso poderia acontecer. É óbvio, o negro vai servir, é muito mais fácil condenar um negro. E o próprio Bob Seale no julgamento fala, eu tô aqui pra ajudar vocês a enxergarem esses meninos, não como estudantes bonzinhos, mas eles estão conspirados com o negro aqui do Pantera Negra. E é o preço que se paga por ser negro e por ser um negro tentando mudar o sistema, né? A
Sim,
vida
sim.
dele, ele luta ali com a vida. Ele não luta só com as ideias. E falando nisso, outra coisa que me chamou muito a atenção foi a questão da tensão que se gera quando um momento histórico tão importante ele entra em curso. Toda vez que se pretende mudar o sistema, vem sempre pelo lado dos progressistas, né? E aí, para mim, o que ficou curioso foi o embate entre o Abbie Hoffman, interpretado pelo Sacha Baron Cohen, e o Tom Hayden, interpretado pelo Eddie Redmayne. Porque ambos, me passou a sensação de que ambos queriam a mesma coisa, mas eles acreditavam em formas diferentes de se alcançar aquilo que eles gostariam. E isso a gente pode trazer para o Brasil, de repente para a esquerda do Brasil, que é o lado mais progressista nosso, os movimentos feministas e até os movimentos antirracismo, eles sempre têm esse embate dentro do próprio grupo. É sempre um embate entre o revolucionário e o reformista. Porque o reformista, ele acredita que ele consegue mudar o sistema com as regras, usando as regras do próprio jogo. E o revolucionário, ele quer colocar aquilo abaixo, ele não acredita em nada que está posto, ele quer começar do zero. Só que o grande embate para mim que ficou, e depois eles até se reconciliam no final, é que o Tom Hayden, ele via o Abbie Hoffman o tempo inteiro como um acomodado, você tá aqui só por brincadeira, você tá aqui só para se divertir. E o outro é visto como vendido, né? O Abbie Hoffman via o Tom Hayden como um vendido que se sujeitava às regras do jogo, estava sempre ali querendo fazer política. E no final eles começam a entender que, não sei se já estou me adiantando, mas no final eles começam a entender, para mim, isso foi legal, que os dois são importantes. Ambos foram cruciais para o que aconteceu e as ideias deles todas podem coexistir porque a finalidade é a mesma, embora a forma de se chegar lá seja diferente. Você consegue enxergar isso, fazer um paralelo com a nossa realidade aqui, brazuca?
Interessante esse paralelo que você fez. E o curioso é que a ideia dessa ideia de reformismo fazendo um contraponto aí ao revolucionário, mas me parece que a história está aí para mostrar isso, que o que realmente o que muda, o que causa o mal-estar para a mudança é de fato é o revolucionário, porque ele pesa de uma forma a chamar atenção, a chamar a crítica e a chamar o debate até. Já o reformista, eu sou contra essa ideia de que você consegue mudar o sistema pelo próprio sistema, sabe? É bem difícil. Ele acaba utilizando de uma figura de um boi de piranha, vamos dizer assim, uma figura de sacrifício, que são os revolucionários, para poder depois emplacar as ideias. Não criticando um ou outro, adotando, mas eu acho que tem esse lado. E queria retornar à questão do líder do Pantera Negra, que o negro, quando ele entra no tribunal, isso na nossa história, na história americana, ele não luta contra. Quando ele se depara com o Estado, o julgador, ele luta contra a história, né? Ele não luta contra os fatos que ele está defendendo. Tem uma história inteira contra ele, uma história que via ele como coisa. Então isso pesa demais. Você pega um juiz, como é retratado, um juiz ali sexagenário, né? Branco, na figura de poder, ele realmente não enxerga aquela pessoa como um ser humano. E o tratamento que ele dá não é um tratamento que ele dá a um ser humano. Esse é um ponto que fica bem evidente no filme.
E aí, Diego, tem um momento que o Abbie Hoffman começa a falar sobre julgamento político. E aí o próprio advogado fala: meu filho, não existe isso, é só criminal ou civil. Hoje a gente já fala mais disso. O que que você acha que ele enxergou ali naquele momento para criar essa expressão tão nova naquela época?
Ele quem? Você diz
O Abbie.
o Ebenhoff? Cara, eu acho assim, é difícil, é sempre anacrônico, mas eu acho que naquele momento ali já era possível, totalmente possível. Figuras eram perseguidas pelo Estado, né? Figuras que eram contra qualquer coisa que estava estabelecida dentro daquele momento de escalada, de entre comunismo, entre que se criaram os inimigos, buscar os inimigos claros para poder, como fator agregador. Eles já tinham claramente quem eram os inimigos do Estado, e ali eles estavam representando um por um. os inimigos do Estado, os inimigos, quem atrapalhava as tomadas de decisões das cúpulas. Essa é a questão. Então, quando ele vê disso, quando ele fala desse reflexo de julgamento político, é esse julgamento que já está acordado, já está, tipo...
Já se tem a sentença.
Já está desenhado e que não vai se valer do que seria a técnica, não vai se valer do direito. Não vai se valer do... Ele o direito aí vai ser um meio, somente um meio para legitimar esse objetivo que já está traçado. E a gente tende a falar, poxa, os Estados Unidos é o país da liberdade e tal. Cara, mas todo Estado forte, ele tem que ter muita vigilância. Porque o Estado, o indivíduo frente ao Estado, ele não é nada. Você pode ser destroçado pelo Estado. Se tiver um interesse que seja maior, que seja um interesse ali de um grupo ou de uma coisa que seja maior do que o seu respeito individual ali, sua dignidade, você vai ser atropelado. E isso fica claro. Imagina quando você se depara com essa situação. Imagina eles sentados naquela cadeira, entendendo o que estava acontecendo, porque eram pessoas ligadas com política, ligadas aos acontecimentos, por dentro de tudo que estava acontecendo. E elas têm aquela sensação de, meu Deus, eu estou aqui parado e eu não vou ter um julgamento justo, sabe?
E ao mesmo tempo, as pessoas que estavam do lado de fora estavam gritando, o mundo todo está assistindo.
É.
Isso também pode ter uma relação, né?
A importância disso, né? Isso tem muita importância. A ideia de que o coletivo tem que fazer frente ao Estado, porque se ele deixar o indivíduo bater de frente com o Estado sozinho, principalmente quando estiver sofrendo uma injustiça, ele vai ser massacrado. Então você tem que se reunir e fazer valer a sua voz, realmente. Chegar lá e gritar, e fazer cartaz, e se manifestar, e mostrar que está errado, e que a população ali, que a opinião pública tá de olho nisso.
É, e esse é o preço, né? Mesmo todo mundo assistindo, mesmo eles gritando que o mundo todo está vendo o que está acontecendo, a injustiça do início do julgamento desde o início, e a forma como ele foi levado, é para mostrar que o Estado, permanecendo... É, com essa ideia de continuar o julgamento, é porque era muito ameaçador, é o preço que se paga, assim, por ameaçar uma estrutura que vale tanto para o Estado, porque a gente pensa que não, você falou que custou muitas vidas, mas isso movimenta muito dinheiro, a guerra, né? Então é interessante para o Estado, em alguns outros aspectos, manterem isso de alguma forma. E aí tem, essa é uma fala que eu queria lembrar, e tem uma outra que eu acho que é o ponto alto do filme. Não foi uma parte que eu gostei, mas que tem que fala muito sobre a ideia do movimento, que é o momento que o Tom Hayden pega no microfone. Aliás, ele parece um rockstar, né? Quando ele pega assim, deita o microfone de lado, ele vê o amigo dele sendo espancado, sei lá, violentado pelos policiais. E aí ele fala, se o nosso sangue vai ser derramado, então que seja por toda a cidade. Você conseguiu encaixar como isso no filme? Porque pra mim ficou muito a ideia de que as pessoas começam a ter que ser obrigadas a olhar para aquele problema. Tanto é que eles foram detidos em frente ao bar, que eles mencionam que era ao lado de um hotel famoso, no Hilton, eu acho. E era um bar super de pessoas elegantes, provavelmente que discordavam, devia achar que eram todos barderneiros, e eles foram obrigados a olhar para isso. Então a ideia para mim ficou muito assim, já que a gente já sabe que vai ter violência, mesmo a gente aqui se manifestando pacificamente, a gente já consegue enxergar que a violência vai vir de todas as formas, então vamos usar essa violência para contar uma história, que essa história seja contada a partir da nossa perspectiva, assim. E pra mim ficou muito isso, essa ideia de que, não vem me falar que é um fato isolado. O negro morreu aqui, mas foi só aqui. Não, não vem com essa história de que é só
fato isolado, 1.795.000.
Não vem, não vem.
É raro, mas acontece muito.
Então, acho que foi muito essa ideia, assim. Não vem me falar que foi só ele ali que sofreu violência, não. É todo mundo aqui.
Sim, cara, e é um chamamento também à realidade. A vida se dá no a vida em sociedade, ela se dá no campo político. Quer você queira ou não, a política vai chegar até você, a realidade vai bater à sua porta. Porque as decisões são tomadas ali, o Estado que comanda a questão. Então, se você vai ser levado, naquele caso, você vai ser levado à encruzilhada de desertar ou ir para uma guerra que você acha sem sentido. Imagina você ficar numa situação dessa. Você tem que servir a sua nação numa guerra que você acha que não faz o menor sentido. do outro lado do planeta. E se você não aceitar, você vai ser preso e vai sofrer as punições. Veja só a realidade como bate a porta. Quem decide essa questão não vai botar o pezinho lá para dar tiro e tomar tiro e morrer. E ver as pessoas sendo despedaçadas, matando gente com fome. Ninguém vê isso. Eles estão tomando decisões que são geopolíticas, são decisões de estratégia para o Estado. Então existe uma ponta que sofre. Então essa realidade, quer você queira ou não, vai chegar até você. Vai morrer um filho seu, vai morrer um irmão seu, vai morrer um amigo seu. Então assim, é o mesmo que se dá em relação ao que a gente vive hoje no Brasil, em relação à pandemia. Quer você queira ou não, o vírus está ali. Ele não tem lado A, lado B, ele não é esquerda nem de direita. O vírus é só uma doença. Se você quiser achar que não tem que se fazer nada para tentar combater, você está correndo um sério risco. E a realidade vai bater a sua porta. Vai chegar alguém que você conhece, vai chegar um familiar seu, vai chegar em você. Então é esse lado de realidade dos fatos, ela é implacável, que é o que eu acho que é a tônica dessa fala aí. Vai chegar até você. Uma hora você vai sentir um cheiro de sangue em alguma coisa, vai sentir um cheiro de podre. Não adianta tentar tapar o nariz, não.
E outra discussão que a gente pode levantar é sobre o pacifismo e a não violência. Porque o movimento da não violência, ele é considerado um movimento ativo. E aqui o que eu ia te perguntar é se o que você acha de a depredação como forma de protesto, assim. Porque ali ninguém morreu. Isso precisa ser destacado. A gente está falando de um julgamento de 7, 8 pessoas, que durou 6 meses e não teve uma pessoa morta. Então, talvez aqui a gente esteja começando, seja necessário questionar assim, o que que o Estado mais dá valor, né? Na sociedade que a gente vive, patrimonialista, e que dá valor ao que é coisa, talvez se a gente cair para a parte de depredação, talvez doa mais. Porque é curioso isso, se a gente para pensar, quando uma loja, um estabelecimento coloca um fogo, a gente pensa no bem material, a gente não pensa na pessoa que ficou ali, morreu asfixiada e tal pelo fogo. Então é assim, o que que dói mais, né, para ameaçar tanto o Estado?
Uma boa pergunta, devia ter uma resposta óbvia, mas não tem, né? A gente vê aqui num embate, voltando aqui ao embate realidade Brasil, batendo a porta. Qual o grande embate que se colocou no Brasil hoje na pandemia? Economia e vida. Né? Que é um debate falso, mas não entrando muito nessa questão. A questão do protesto, eu acho, cara, que foge dentro de um grande protesto que envolve muitas pessoas. Eu tava vendo o filme, nessas cenas de confusão, eu fico pensando assim, sempre que você se reúne com muita gente, você, de certa forma, você pulveriza um pouco dos seus direitos, sabe? Como se fosse uma coisa meio... parece assim, a sua integridade fica mais fácil de ser atingida, sabe? Quando vem os representantes do Estado ali, a polícia, que seja com ordem para afastar, para fazer as pessoas se dissiparem, ou para conter pessoas que estão quebrando, né, danificando patrimônio público ou privado, você vê que eles vêm com uma força muito maior para poder de reação muito maior, para poder realmente usar de violência, de bater nas pessoas. E muitas daquelas pessoas não fizeram aquilo que negócio, porque não dá para controlar um momento desse. Né? É um momento completamente de fora de controle. Então essa depredação vem muito no calor dessa questão, vem muito como um ato de realmente de protesto e de desespero, sabe? Porque você às vezes pega, como a gente viu os coletes amarelos na França, eles vinham e quebravam símbolos ali, eles chegavam, por exemplo, na Champs-Élysées e quebravam lojas que eram símbolos do capitalismo, né, do acumulação de capital, que a luta é sempre, no fundo, é um pouco disso, né, quando o trabalhador tá ali reclamando, quando o jovem tá reclamando, quando alguém que busca justiça social um pouco mais, é brigar entre a relação de acumulação e justiça social, distribuição de riqueza. Então eles vão nesses símbolos, e muitas vezes ali a gente sabe que às vezes é um lojista, que é a pessoa que comprou o direito de usar aquela marca, é uma pessoa que tá ali sobrevivendo daquilo. Então, assim, você não está atingindo o capitalismo no final, você não está atingindo aquela marca, é só um símbolo. No fundo, é um símbolo. Você não está destruindo a Nike, destruindo uma loja na Champs-Élysées da Nike. Você está destruindo só o dono da loja, sabe? Você está deixando ele mais pobre, de repente...
Menos rico.
Menos rico e tal, mas A Nike, a companhia em si que representa, que você pode achar que representa, aquilo você não está atingindo. De fato, não está. Então, assim, né?
Mas quando eles... A praça que eles mencionam, eu não sei que estátua era aquela, mas... Inclusive, eu estava pesquisando, falso que quando eles voltaram, os policiais já estavam na colina esperando eles. Na verdade, eles subiram na colina, eles subiram na estátua, fizeram várias depredações ali, depois a polícia chegou. Não houve assim, eles não ficaram tão encurralados como o filme mostrou. Mas assim, você está falando, eu entendo, você falando da Nike e tal, mas também tem o símbolo de você destruir uma repartição pública, de você destruir uma estátua, de você pichar aquilo ali, de repente era, eu lembro que era uma estátua de uma pessoa montada a cavalo, então de repente alguma figura importante.
Mas essa questão é interessante, voltando, que a gente brincou do não acontece mais e tal, a gente também não pode esquecer da invasão do Capitólio, né, que aconteceu agora. Isso, assim, é a loucura que é quando realmente existe os dois lados, existe também o povo, né, existe essa força. A hora que você utiliza disso, dessa força, seja bem intencionado ou mal intencionadamente, o governante, você pode causar realmente um grande problema.
Diego, agora não tem como a gente falar de um filme desse sem falar de roteiro, porque afinal estamos falando de um roteirista muito famoso, certo?
Certo.
Bom, estamos falando de um drama de tribunal tradicional. Eu já adianto que eu adoro filme com essa temática. Você achou que o roteirista, né, o diretor, ele conseguiu passar toda essa ideia daquela emoção de tribunal? Porque filme de tribunal, pra mim, é isso, é uma testemunha surpresa, uma reviravolta. Eu senti muito que ele caiu muito no convencional. Talvez ele tenha ficado, pra mim, um pouco preso a mostrar a realidade dos acontecimentos. Diferente do que a gente falou do Mank, que a gente tem que chegar com uma... Que interessante seria chegar com uma mala de porão, com uma bagagem cheia de coisa pra você conseguir entrar no filme. Nesse você pode chegar ali só com uma bolsinha de mão, sem precisar saber muita coisa, porque ele vai te explicar.
Verdade.
Você não precisa saber dos acontecimentos, porque ele vai conseguir te explicar direitinho o que aconteceu, quem é cada uma dessas pessoas, cada um dos réus. Uma das primeiras cenas é o como é que fala? A acusação, perguntando, falando para os jurados, deixa eu te contar quem é cada um deles. E aí o filme já vai mostrando para o espectador quem são essas pessoas. Então isso é bom.
Bem didático, até.
Bem didático. É legal, porque pra gente, brasileiro, né, ou qualquer pessoa que não seja americana, talvez se conhece esse ponto da história, conheça muito superficialmente, não saiba quem são esses personagens, isso é legal. Só que eu achei que ele ficou muito preso nessa forma, nessa vontade de querer contar, e ele não trouxe nada de muito diferente, assim, né, falando em linguagem cinematográfica, uma forma diferente de contar. Então, pra mim, se eu fosse resumir, o que ficou é uma história legal. Só que, pra mim, ele não soube contar muito bem.
Você acha que ele não soube contar bem?
No sentido de trazer emoção.
Trazer emoção.
E de
não,
trazer
olha,
algo diferente.
Eu acho que, nesse ponto, eu acho que ele tentou trazer muito pelo humor. Mas eu acho que ele tentou deixar a emoção pela ironia, sabe? Ficou muito, muito marcado por isso, né? Porque eram debochados... Tipo assim, no início era só um personagem, depois foram quase todo mundo ficando debochado com tipo de fala que... São falas que, pô, não dá pra crer que no momento que você tá sendo julgado ali pelo Estado, de uma forma dessa, que você já sente que já tá de forma desfavorável, que as pessoas façam esse tipo de brincadeira, como aquela da... Tá vestido com a toga, e tira a toga...
Você
e
sabe que isso é verdade, tá?
Não acredito. Não acredito. Então,
eles foram com a toga e embaixo eles estavam de vestido de policial.
Policial. Uhum. Que maravilhoso. Então, retiro o que eu disse.
Tem outras coisas que o filme não mostrou, era outro meu ponto. Eles cantaram Hare Krishna durante o julgamento.
Nossa Senhora!
O juiz obrigou eles a raspar o cabelo pra poder ouvir, não sei se foi o momento da sentença. Tiveram alguns acontecimentos que o Aaron Sorkin não colocou.
Caramba, então...
Eles
então
declamavam poesia.
Pô, então retiro o que eu disse. Talvez nessas questões das reviravoltas, mas ele também, assim, É diferente você poder criar também algo completamente novo, né? Já demonstrou que ele tem uma capacidade gigante de fazer isso. Agora, quando você está preso assim, ao elemento histórico, cara, se ele tinha essa história, esses fatos históricos pitorescos, como esse do.
Por
Porque
que
eu
que ele
achei
não
que você era muito
colocou?
mentiroso,
Mas por que que ele não
cara!
colocou? Ele quis
Ah, cara,
fazer
de
história de
repente ficou
tribunal.
mais clean,
Chegou um momento que eu
cara.
achei até meio chato
Ah, não, o filme.
envolver. Não achei tão
Ah,
envolvente.
eu não achei o filme chato, assim, não acho. Eu achei o filme ficou muito quadradinho,
Exato.
mas chato ele não é, ele é dinâmico. É, ficou muito quadradinho, assim, muito aquelas frasezinhas feitas, né? Isso fica um pouco, sabe, é cansativo, é meio previsível, aquele negócio cara em caras e bocas e tal. Mas eu não acho que isso prejudicou tanto. Eu acho um filme dinâmico e prende atenção, sim.
É, você falou de fala, outra coisa também que é muito marcante do Aaron Sorkin é essa ideia do roteiro verborrágico. É muita coisa saindo ao mesmo tempo, é porque ele vai repetindo e vai te contextualizando, ele não deixa você se perder. Mas, por exemplo, eu curti mais vendo o início do filme pela segunda vez. O início do filme, quando eu assisti pela primeira vez, me deu um desconforto, porque como eu fui jogada para aquilo, eu não conhecia nenhum dos personagens, a gente tá falando de oito, né? Tudo bem que não mostrou todos no início. Eu fiquei muito perdida quem era quem. Depois que eu dei uma pesquisada de quem era cada um dos personagens e assisti pela segunda vez, eu já achei o início legal. Mas assim, eu acho que o problema do Aaron Sorkin, ele é um ótimo roteirista. Por que que eu concordo um pouco com a crítica quando eles falam que ele não sabe dirigir muito bem? Ele tem ótimos diálogos, só que ele se prende muito a isso. Então ele faz um bom roteiro e ele não consegue colocar nenhum elemento de cinema, assim, pra trazer a gente pro filme, entendeu? Então ele vai contando só com os diálogos rápidos dele, que é uma marca, essas falas espertas, meio montadas, e aí me dá essa sensação de que ele sabe o que ele quer contar, mas fica me faltando compreender, assim, que talvez ele na forma de contar não seja tão interessante. Para mim ficou mais um filme de tribunal, só que o que me pega é que é mais um filme de tribunal, só que sem as emoções dos filmes de tribunal, entendeu?
Entendi.
E outra coisa também que me desagrada, como ele, para mim, ele ficou muito preso a esse retrato histórico, ele para mim não aprofundou nenhuma questão. Então, a gente conseguiu aqui na raspa do tacho tirar alguns pontos de temática, mas ele quer falar sobre o quê? Entendeu? Ele quer criticar alguma coisa, ele quer trazer os problemas de uma política da guerra americana, ele quer falar sobre falhas no sistema judiciário americano, ele não quer falar sobre nada. Até aquele ponto alto da questão do Bob Seale, né, dos Panteras Negras, tudo bem, ele retratou, o cara foi anulado o julgamento em relação a ele. Ok, o cara sumiu, não aconteceu mais nada, entendeu? Nenhuma discussão ele aprofundou muito. Eu sinto falta disso.
Mas eram muitas coisas, né? Tinha um fato, já é um fato histórico um pouco complexo, né? Por sete pessoas sendo julgadas por conta de pessoas que são de grupos diferentes e tudo, num momento histórico ali e político delicado que é tudo dentro de um caixas maiores, né? Sobre o contexto histórico americano ali, era um contexto realmente conturbado, cara. Assim,
Mas, cara, não é um documentário, você
eu
concorda? Não é
sei, mas
um
talvez.
vídeo do YouTube.
Mas
É tipo cinema. Então você pode trazer aquilo e trazer uma oportunidade de aprofundar e contribuir para a narrativa. Então, poxa, se você quer falar do Bob Seale, contribui para a narrativa com isso. Traz debates interessantes. Coloca alguma. A ironia ficou pela ironia, entendeu? Tipo, indeferido. Que todo mundo. Foi muito engraçado,
Sim,
mas
é
fica
divertido,
só
né?
nisso. Outra coisa também, lá vai eu, né? Mas outra coisa também que me incomodou é que ficou muito teatral. Então, assim, eu não conseguia ver verdade nos personagens. A discussão entre o Webb e o Tom Hayden, para mim, ficou totalmente higienizada, assim, artificializada. Eles
Sim.
pareciam
Essa
que
está
tinha.
o diálogo quadradinho. Essa é a crítica.
E parece que ele quis colocar cada personagem com uma característica. Então, o Abbie Hoffman faz o papel do engraçado.
É,
O
ou
outro
seja,
faz o papel.
unidimensionais, né? Eles não são complexos. Essa que eu acho que é o que deixa um pouco a não é, fica raso, verdade é essa.
E para mim prejudicou até a atuação deles. É bom a gente lembrar que, assim, eles já ganharam prêmios relevantes, o filme já vem ganhando prêmios relevantes.
São vários atores
um
brilhantes,
elenco de peso,
né?
Tem assim, até Michael Keaton, cara, que aparece como um ponto-chave.
Que faz uma ponta, né, cara? E brilhante também, né?
Muito
cara,
bom.
Que atuação, ele é um monstro, aquele cara.
E foi um momento que o diretor guardou, assim, como um elemento surpresa, né?
Foi.
Mas, assim, eu fico até me questionando, porque eu não lembro da primeira vez de ter entendido o papel do Michael Keaton ali. Eu acho que você compreendeu. Eu só consegui entender pela segunda vez. Então, na segunda vez, eu consegui ver o Michael Keaton, só pra contextualizar. O Michael Keaton é aquela testemunha que chega no final, eles foram até a casa dele.
Isso.
E ele começou o início da virada do julgamento ali, porque ele quis mostrar que... Ele tinha sido procurador-geral anterior e ele não, eles tinham investigado e tinham decidido não fazer a denúncia, né? Não iniciar com o julgamento dos...
Sim.
E aí, nessa segunda vista do filme, eu consegui compreender o papel dele e tal, mas nem isso eu achei que ficou muito bem encaixado, assim, sabe? Perdeu uma oportunidade com uma atuação incrível. Ah, vamos falar de atuação?
Vamos! Atuei bem?
Muito, incrível. O Sacha Baron Cohen, a primeira curiosidade que eu queria trazer é que ele já tinha aceitado fazer o papel do Abby Hoffman desde o início, desde lá de 2007. Quando
caraca,
tinha
sério?
Começado. O resto não, mas ele já estava bastante engajado, assim. Eu gostei da atuação dele. Agora que já sabemos que ele foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, eu achei um pouco forçado. Qual é o meu ponto? Eu acho que... Ele fez um papel dele mesmo, entendeu? Achei que não exigiu tanto dele. Embora ele fez um papel de comediante, ele parecia um stand-up e tal. E pra mim, ele tava tipo um Borá, uma versão suave. Tipo isso. Sabe?
Um Borazinho.
Um aprendiz de Borá. E assim, pra mim, eu conseguia enxergar o Sacha Baron Cohen ali. Eu não conseguia entrar no personagem do Abby Hoffman.
Então,
pra mim, isso não sei, eu fiquei um pouco surpresa quando eu vi ele indicado. Entendi. Embora eu compreenda que ele foi muito bem no papel, no sentido de que o timing dele de fazer piada
porque
é excelente.
Como utilizava desse recurso do humor, e ele é muito bom nesse recurso, né? Ele é fantástico. Não só nas falas, como nas caras e bocas, os momentos de... O timing realmente é muito bom. Agora, você falando de atuações, eu gostei muito da atuação de quem faz o parça dele, cara, que é o Gregório do Vivier. Eu gostei muito dele, e não foi indicado, né? Achei uma sacanagem.
Eu adorei a parte que ele, pô, o tribunal todo, o julgamento todo, é permeado por... passando por direitos humanos ali, não respeitando garantias constitucionais. E aí ele chega pro Joseph Gordon-Levitt, que também é um ator super famoso, que é a acusação, quando ele se encontra ali no parque.
Sim.
O que ele questiona é, gente, eu nem sei se isso é ético. É ético isso, vocês me fazerem me apaixonar por uma pessoa e depois me mostrarem, tipo assim...
Depois ser mentira? Pode isso.
Eu gostei muito dessa parte também.
Que é aquela gente infiltrada, né? Que, aliás, mostra bastante disso, né, também. De vários infiltrados no grupo pra poder... Pra chegar mais uma delas, ser uma agente que vai atrás dele, oferece um drink pra ele e tal. E eles ficam por, sei lá, 70 e poucas horas. E ele fala que
poderia
deixou
ter
muito
sido uma vida. pra um protozoário, sei lá, pra uma mosca, sei lá.
Isso, uma mosca de padaria, sei lá.
De banana.
Cara, muito bom.
Outra atuação que eu gostei foi a do juiz. Porque você consegue sentir ódio dele.
Ah, é.
E ficou muito natural as coisas que ele falava. Parecia que era realmente o juiz que colocaram ali.
Um suco de conservadorismo, assim.
E o do advogado, né? Eu também gostei. O Mark Rylance, lembrando que ele tá...
Ele é um super ator também.
Ele já ganhou o papel de Oscar.
Aquela menção, o cabelo é muito feio, né? Aquele cabelo
ali. Mas ficou muito bom.
Aquele cabelo é muito ruim. Aquele óculos na cabeça, o cabelo.
Exato.
Nossa.
Amei.
Um terno porco. Nossa.
Agora, pra mim, o ponto mais baixo estética de atuação do filme foi o Ed Redman fazendo o Tom Hayden.
Nossa, total,
cara. Primeiro ele pega... O ponto alto
quebra
do filme...
Quebra de expectativa também.
Que foi ele pegando ali o microfone, parecendo um rockstar.
Ah.
Depois, muito... muito fora de contexto, assim, tudo que ele falava, as caras e bocas que ele fazia, ficava muito artificial.
De fato, de fato.
Eu fiquei muito decepcionada, ele é ganhador de Oscar, ele ganhou por A Teoria de Tudo. E é curioso porque ele ganhou do Michael Keaton, né? Que era o super favorito por Birdman e ele ganhou fazendo, interpretando Stephen Hawking, e aqui eles interpretam juntos, né? Atuam juntos.
Ah, é.
E aí outra coisa do Tom Hayden, é relevante a gente falar que eu fico um pouco me perguntando por que fizeram ele tão quadradão e até meio boçal às vezes, mas é porque ele é um dos grandes nomes da nova esquerda americana. É, ele estava surgindo na época, ele fez... Você estava falando que os reformistas, eles na verdade surfam a onda dos revolucionários. Eu discordo um pouco, porque o Tom Hayden, ele fez um manual progressista, eu não sei o nome aqui, mas que foi muito importante para os ideais da época. Inclusive, o Abbie Hoffman menciona que lia tudo que ele escrevia, então ele tem um papel importante. Mas eu também concordo com você que depois que a pessoa entra no sistema...
Ele permitiu ser revolucionário, né?
Mas depois que ele entra no sistema, ele acaba meio que os ideais dele acabam meio que entrando nas regras ali, acaba ficando meio que misturado com o que o sistema sempre foi. Tanto é que ele foi reeleito e reeleito muitas e muitas vezes. E outra curiosidade sobre ele é que ele foi casado com a Jane Fonda.
Sério?
Uhum. E ele morreu recente, em 2016. Então ele não conseguiu ver o...
Se o projeto tivesse dado certo lá, ele talvez pudesse dar o pitaco dele, né?
Aham. Uhum. Mas é isso. Pra mim, a atuação, eu acho que esse excesso de rótulos que o diretor, o roteirista criou pra cada um deles, colocar cada um dentro de uma caixinha, me fez não gostar tanto dos personagens e, por consequência, me fez não amar tanto as atuações, embora você consiga pegar um ou outro de destaque. Mas é bom lembrar que o filme já recebeu duas grandes, relevantes premiações, porque tem alguns prêmios que fazem premiação de melhor elenco. E o filme ganhou melhor elenco pelo Critics' Choice Awards. E recentemente acabou de sair que eles também ganharam pelo SAG Awards, que é o prêmio do Sindicato dos Atores. Então, são atores premiando as categorias de atuação. Então, realmente...
Eles ganharam de elenco também nesse Saga
Awards. De elenco, tanto no Saga Awards...
Mas é tão genérico, né? Acho estranha essa categoria.
É, eu acho que foi pelo nome, né? Todo mundo ali é muito conhecido.
Sim, mas imagina, é como se pegar um elenco de estrelados e ganhou o elenco, sabe? É legal analisar o trabalho em si.
É. E aí, Diego, a gente já pode caminhar para a cena final. Para mim, o filme tem duas cenas finais relevantes, assim. A primeira é a do Sacha Baron Cohen, quando ele presta o depoimento. E a outra é do Tom Hayden lendo o nome das pessoas que morreram. Então, a primeira cena, eu achei ela importante ali pra narrativa, porque mostra que o revolucionário, como a gente estava discutindo... Tem muita gente que acha que eles são baderneiros, são lunáticos, irresponsáveis, mas na entrevista que ele dá para uma coletiva de imprensa, falam da brincadeira, né? Se ele teria aceitado $100 mil do suborno, ele falou que sim, de brincadeira, óbvio, mas que ele jamais deixaria de fazer o movimento. E aí eles perguntam, então qual é o seu preço? Aí ele faz aquela cena de suspense, o preço é a minha própria vida. Então, assim, achei muito interessante essa escolha de colocar o Abbie Hoffman para concluir, e ele responde tudo de um jeito muito bom, mas sem dar muitas respostas. Ele sempre levanta muitas perguntas, assim. Eu gosto disso, eu gostei desse final. Agora, o final do Tom Hayden lendo os nomes lá, eu achei muito, sei lá, o diretor tentando virar o Steven Spielberg, sabe? Eu acho...
Sério. Uma homenagem a quem teve a ideia inicial.
Cara, eu tipo assim... Eu não entendi por que ele fez isso. Pra mim, deixou um filme super antigo. Sabe, o filme da década de 90? Eu acho que...
Foi.
É sempre essa crítica minha. Eu acho que ele podia ter aprofundado tanto. Deixado uma conclusão, tipo assim, porrada pra gente refletir. Aí não, ele levanta...
Ficou naquele tempo lá, né? Não tem algo que traz pra gente hoje.
E não sei, eu não consegui me emocionar com esse final, e pra mim o pior...
Também não, porque foi feito pelo personagem que menos trazia pra gente essa ideia de que faria aquilo dali, foi o único que furou o negócio lá
ficar em pé. Foi puro reflexo, mas pô, puro reflexo você senta também, fica um tempão.
Ficou constrangido, né, tipo, enfim...
Aí eu não. Eu
não,
achei,
deu, não deu pra
eu
comprar
achei,
a cena.
Eu achei esse
comprar.
final muito cafona. Sério, às vezes o final ele me perde todo do filme, né? E,
é.
E outra coisa.
Piegas.
Outra coisa também que pra mim foi pior foi quando eu descobri que isso não aconteceu na vida real. Assim, teve uma leitura dos nomes, mas isso foi no início do julgamento. Acho que o julgamento nem tinha começado. Então, pra mim, o diretor colocar isso lá no final foi mais uma vez o diretor querendo emular sensações, sabe? É, e aí ainda acompanhado sempre por uma música, sabe aquela música que vai e cresce, assim? Sempre pra poder simular um drama que não existia. Então eu sentia muito isso, que algumas cenas altas, que eram pra ser dramáticas, sei lá, eu senti que, sei lá, o pessoal da trilha sonora percebia, gente, não tem drama nenhum aqui, vamos enfiar uma música, uma música edificante aqui pra ver se emociona geral.
Exato.
E aí pra mim ele fechou com chave de...
De bronze.
É, pra menos.
De latão.
O que você acha?
É, achei fraco, assim, embora tenha um significado quando se pensa, às vezes o timing, a forma de falar, como, em momento, é tudo, né? Uma cena, às vezes um olhar é mais emocionante do que uma fala
total.
Dessa que traz, pô, de fato traz, você dá nome inteiro.
Parece
da pessoa, tipo, uma pessoa que realmente morreu nessa guerra que eles consideravam uma guerra imbecil. Então, assim, você tá levando vidas, cara, aquilo ali tem nome, não é um número.
E é curioso porque você comentou que ali eles, em 6 meses, morreram na guerra 4 mil e não sei quantas pessoas. E
isso.
Se a gente comparar com...
É o que tá morrendo por dia no Brasil, né?
Como que a gente vai realmente relativizando a
números.
Desgraça,
e nesse,
né,
ponto é interessante. Dar nome às coisas é interessante.
E elas nos né, deixam de ser apenas estatísticas e passam a ser realmente pessoas e que poderiam ser um deles,
histórias,
né?
Exato.
É.
Pessoas são histórias.
Diego, temos uma boa questionada? O que você acha?
Questionada densa, hein?
Não teve nenhuma piadinha hoje.
Pois é.
Tá pronto pra nota?
Bora pra nota?
Partiu! Ai, 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 difícil dar nota pra esse filme, hein? Porque eu acho que foi uma mensagem, assim, de uma grande história, mas mal contada. Por outro lado, eu gostei muito das partes da comédia, o filme me divertiu e como aqui a gente dá nota pra experiência, eu vou dar 6, porque por um lado, embora tenha me divertido em alguns momentos pontuais, o filme me tirou de outros por essas questões que eu já falei. Agora vai que é sua, Didirel.
Opa, esse é mais um filme que já vem com a nota pra mim, são 7, 7 de Chicago.
Amei.
O meu é 7, porque achei a parte da atuação boa, assim, competente, a atuação é bem competente, todos eles. O filme tem esse, eu acho que o filme é dinâmico. Cara, é um bom entretenimento, sabe? É divertido, te faz pensar, te faz refletir, eu acho que a arte é pra isso. Então,
vai virar um bom tela quente.
Fica na puta que
pariu. Não,
tela quente é Transformers.
A gente já colocou uns filmes aqui em sessão da tarde e tal, isso deve ser um bom tela quente. Tá bem, na Globo é o auge do cinema.
Tá mandando
na Globo.
Temperatura máxima.
Ah, é, uai. Não, temperatura máxima.
Domingo maior.
É mais violência, né? Não? Aquele. Esse daqui tá muito higienizado pra ser.
Isso, isso.
Pra ser temperatura
é
máxima.
É tempo de Covid, né? Todo mundo com alquinho em gel na mão. Cheirinho de éter.
Partiu? Qual que é o próximo agora?
É notas. Notas não, a gente acabou de falar nota, pô. É dica?
Primeiro, a minha dica vai mais relacionada à temática. É, o filme se chama Nascido em 4 de Julho, um filme com Tom Cruise, recebeu várias indicações ao Oscar, é um filme de 1990, inclusive ganhou melhor montagem e melhor diretor, não sabia, estava olhando aqui agora. E o Tom Cruise, inclusive, foi indicado a melhor ator. É um filme que não é sobre guerra, é bom deixar isso claro, né? Não é um filme tão dinâmico, é um soldado, que é o Tom Cruise, ele vai para a Guerra do Vietnã e depois ele volta com, não sei se é spoiler ou não, falar que ele volta com uma deficiência, enfim. E aí ele luta, então é um filme muito de protesto, de luta pelo direito dos deficientes, então, enfim, achei que seria interessante para contribuir com a narrativa, assim, de quem gostou do set de Chicago e quiser saber mais sobre o tema. E a minha outra dica tem a ver com a Aaron Sorkin como diretor e como roteirista, que é o A Grande Jogada, o filme com a Jessica Chastain, que ele foi indicado também por melhor roteiro. Tem muitos críticos que não gostam desse filme. Eu me diverti, é um filme relativamente longo, assim, de 2 horas, tipo o Sete de Chicago. E vai contar a história da Molly, que era uma... Ela, na verdade, ela era uma esquiadora. E ela queria ir para as Olimpíadas, só que ela sofre um acidente, fica cheia de dívida e dá um jeito de se virar na vida, que é promovendo jogos de pôquer. E ela tá, tipo, incrível, perfeita, maravilhosa, porque ela vai ficando rica, e aí ela vai usando aquelas roupas, e aquela gente, só de tê-la no filme já é muito incrível, mas fica aqui, vou repassar a crítica, não minha, porque eu gosto do filme, falando que aqui é um Aaron Sorkin desgovernado. Os críticos falam isso, que quando Aaron Sorkin resolve fazer o roteiro e a direção, não tem ninguém pra freá-lo. Tipo um David Fincher freou quando ele fez A Rede Social. Então aqui vocês vão ver um filme super verborrágico. Você tem que entender as coisas e você vai ficar meio perdido. Mas ele vai dar um jeito de te explicar tudo o que aconteceu com a história dela. Que foi de altos, baixos, altos, baixos, baixos, altos. E aí você vê como é que termina. Ó, foi pouca dica hoje.
Pô, mexa. Esse mais rolou até um desgovernado.
E antes de passar pra você, Diego, rapidinho. Só pra falar que o Nascido em 4 de Julho tá disponível no Telecine Play. Ele tava na Netflix, mas eu tava vendo agora que ele saiu. E o A Grande Jogada tá disponível no Amazon Prime. Agora é Vai Com Tu!
Bom, minhas dicas de hoje são 2 episódios relacionados do Nerdologia no canal do YouTube, que é o Estados Unidos, Eu e a Guerra do Vietnã. Esse é um episódio. São sempre curtinhos, no máximo 10 minutos, que vale a pena dar um panorama geral, um recorte, né, sobre a participação americana na Guerra do Vietnã. E outro é o Pantera Negra e os Panteras Negras. Por que dos Panteras Negras? Porque tem essa figura representada no... Aliás, 2 figuras, né, representadas no filme. Uma que era o líder julgado e outro que era um dos líderes também que foi assassinado.
O Fred Hampton.
Fred Hampton.
E legal aqui falar que tá tendo nessa temporada de premiações do Oscar o Judas e o Messias Negro e o Fred Hampton tá lá interpretado... E ele tá, né, vai contar um pouco da história dele, como que chegou ao assassinato. Então é um link entre o Sete de Chicago e o Judas e o Messias Negro.
Sim, e por último, uma dica que me veio, pela cena final do filme, na própria discussão do Cash, que é uma música da Dave Matthews Band que chama Gravedigger, que tem uma estrofe bonita e que diz sobre... Porque ela começa falando, na verdade, de pessoas que foram para a guerra, fulano de tal, nome, meio que a mesma ideia, e pessoas que morreram na guerra, né? Jovens que tiveram sua vida interrompida por conta da guerra. E ele fala na frase principal da música, que é: coveiro, por favor, tipo, cave minha cova rasa para que eu possa sentir a chuva. Então é uma questão bem, bem poética, assim, uma crítica direta a essa proposição, essa vida de americana de se lançar em guerras e levar a vida de muitos jovens com isso.
Nossa, gostei da conclusão. Terminamos aqui profundo.
Então questionamos hoje, tudo questionado, muitas dúvidas na cabeça.
Assim que é bom.
Assim que
levantamos perguntas, isso. Mas não trazemos respostas.
Vai procurar, maluco.
Fui! Fomos!